Olá, muito boa tarde, espectadores por Tal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do comentário de José Fernando Rio, depois de uma jornada muito importante no que a corrida pelo título diz respeito, vitória do Futebol Clube Porto por 2 a 0 frente ao Rio Ave e capitalizou o derby da segunda circular, não para o primeiro lugar, aí mantém a distância para o Sporting de 4 pontos, mas sim para o terceiro lugar. A vantagem para o Benfica e também para o Braga é agora de 5 pontos. Olá, Zé Fernando Rio, muito bom dia. O que dizer de tudo isto?
Bom dia, David. Bom dia a todos os que nos acompanham aqui neste programa semanal. É verdade, passou mais uma jornada. Aliás, desde o último programa, o Porto jogou duas vezes. Jogou para a Taça de Portugal em Barcelos com o Gil Vicente e jogou este jogo com o Rio Ave em casa para a Primeira Liga. E para nós vermos como o campeonato está apertado, daqui a uma semana, quando nós voltarmos a ter aqui este programa em direto, o Porto já jogou três vezes. O Porto vai jogar hoje com o Belenenses fora e depois vai mais duas vezes a Braga até quarta-feira. Uma vez no domingo para o campeonato e depois na próxima quarta-feira para a Taça de Portugal. Portanto, quando nós regressarmos aqui na quinta-feira, o Porto já fez três jogos e realmente isto não tem lógica nenhuma. Quem fez estes calendários não sabia o que estava a fazer. Eu já sei que esta época está muito condicionada pela pandemia. A época começou mais tarde, tem que acabar mais ou menos na mesma altura, porque é ano de europeu que foi adiado para este ano. Mas ainda assim, acho que quem pensou no início neste calendário não pensou bem. Não sabia o que estava a fazer e o Porto chega a fevereiro, o mês mais curto do ano, e vai ter mais jogos do que teve em dezembro, que já foi um mês sobrecarregado. E portanto, o Porto vai ter oito jogos em 27 dias, o que é realmente uma coisa extraordinária, muito difícil de ultrapassar. Porque em circunstâncias normais já era complicado. Com a Covid-19 a afastar jogadores, ora uns aqui, ora outros acolá, tudo isto é muito complicado gerir a forma dos jogadores, a saúde dos jogadores, a disponibilidade dos jogadores para cada encontro. E portanto, daí que seja importante salientar estas duas vitórias que o Porto teve na última semana. Portanto, foi a Barcelos eliminar o Gil Vicente da Taça de Portugal e qualificou-se para a meia-final. E na segunda-feira passada, derrotou o Rio Ave, fez aquilo que lhe competia, porque nesse jogo, nesse dia, nessa jornada, havia um derby lisboeta, com dois rivais, na corrida, ao título, e em que o Porto, vencendo esse jogo, poderia aproveitar do resultado desse derby. Tivesse esse resultado sido aquele que tivesse sido. Se o Sporting ganhou, esta aqui é a realidade, mas se o Benfica tivesse ganho, o Porto teria-se aproximado do primeiro lugar. Se houvesse um empate, o Porto aproximava-se do primeiro lugar e distanciava-se do segundo. Vencendo o Sporting, o Porto mantém a distância para o primeiro lugar, mas afasta-se de uma forma muito importante do terceiro lugar, que neste momento é ocupado pelo Benfica e pelo Braga. O Benfica, com esta derrota no estádio de Alvalade, ao minuto 92, sofreu o golo, deixou-se apanhar pelo Braga e tem o Paços de Ferreira também a poucos pontos atrás, muitos poucos pontos atrás, aliás. E este fim de semana recebe uma equipa que com menos um jogo, também, se vencer esse jogo em atraso, pode-se aproximar deste grupo, que é o Vitória de Guimarães. Portanto, a vitória está muito complicada para o. A vida está muito complicada para o Benfica. Eu sei que nós, a pergunta que tu me fizeste foi sobre o jogo, sobre o jogo do Rio Ave, mas se calhar aproveitava para fazer
Claro,
aqui
sim.
um balanço desta
Tu
jornada.
achas que o Benfica já está fora da corrida pelo título?
É uma boa pergunta, que eu não tenho uma resposta. Aliás, não há respostas definitivas no futebol. Mas, caramba, se eu disse que o Braga estava afastado da corrida pelo título e agora o Benfica tem os mesmos pontos que o Braga, eu já não posso dizer que o Benfica, pelo menos, é tão candidato como o Sporting e o Porto. Acho que claramente este resultado em Alvalade não ponho uma pedra sobre o assunto, mas eu diria que era que é, se não fosse futebol, era impossível o Benfica chegar ao primeiro lugar. Agora, isto é futebol, nós sabemos da imprevisibilidade dos resultados de cada jogo, sabemos da imprevisibilidade dos momentos de cada equipa, mas eu diria que neste momento é praticamente impossível o Benfica chegar ao primeiro lugar. Não é a vantagem de 9 pontos para o primeiro lugar. Não é por aí que eu afasto, que eu quase afasto o Benfica da luta pelo título. É que entre o Benfica em quarto lugar neste momento, não é, e o Sporting em primeiro lugar, há pelo menos uma equipa, que é o Porto, que está 5 pontos à frente do Benfica. Portanto, o Benfica, para chegar ao primeiro lugar, o Sporting tinha que perder 9 pontos, o Porto 5 e o Benfica não falhar nenhuma vez. Portanto, parece-me extremamente difícil. Se o Benfica tivesse o passado do Braga, eu diria que o Benfica estava fora da luta pelo título. Como o Benfica tem outro historial, tem outra força no futebol português, pronto, eu não dou o Benfica como morto, mas vejo o Benfica já só com a ponta do nariz fora da água, a respirar muito mal, e é praticamente impossível ser campeão nacional nesta temporada. Claro que vai dar luta, vai ganhar muitos jogos. O Porto e o Sporting não vão ganhar todos os seus jogos. Aliás, têm jogos bem difíceis, já no início da segunda volta. O Porto, neste fim de semana, vai a Braga. Um jogo muito difícil. Passados 15 dias ou 3 semanas, recebe o Sporting. Portanto, há aqui jogos entre as equipas que estão à frente do Benfica e que podem permitir uma aproximação momentânea do Benfica aos lugares da frente. Mas, entretanto, depois o Benfica também vai ter que jogar com estas equipas, mais à frente até, no campeonato. O Porto joga com o Sporting e o Braga logo no início da segunda volta. O Benfica joga com o Porto e o Sporting muito mais à frente na segunda volta, já perto, até perto, muito perto do fim. Portanto, até pode haver aqui, de alguma forma, dependendo dos resultados, uma aproximação do Benfica, e isto se o Benfica não claudicar novamente, entretanto. Mas é muito difícil que chegue ao primeiro lugar. Eu acho que mesmo chegar ao segundo, quer dizer, o Porto tinha que fazer uma segunda volta desastrada para o Benfica chegar ao segundo lugar. Obviamente que isso não está, são 5 pontos, e nós sabemos que na temporada passada, nas duas últimas temporadas, Benfica e Porto deram a volta a margens, a diferenças maiores, mas ainda assim, 5 pontos é uma margem. O Porto tem margem de manobra para, no mínimo, impedir que o Benfica chegue ao segundo lugar. Claro que este resultado entre o Sporting e o Benfica dá muita confiança ao Sporting. O Sporting sai reforçado deste derby com o Benfica, porque foi um jogo relativamente equilibrado, mas onde o Sporting quis mais chegar à vitória do que o Benfica, e acabou por o conseguir já depois dos 90 minutos, aos 92 minutos, acabou por conseguir o gol da vitória, que com certeza que dá muita moral a esta equipa do Sporting. Eu acho que uma das fazendo aqui uma pequena análise, eu acho que o Sporting tem duas grandes vantagens, tem muitas vantagens, ou melhor, há muitas explicações para analisarmos aqui porque é que o Sporting está em primeiro lugar. A primeira é que beneficia de um calendário incomparavelmente melhor do que aquele que tem o Porto, o Braga e o Benfica, porque ficou fora das provas europeias logo de início e, portanto, só aí fez menos meia dúzia de jogos do que os restantes adversários, e isso obviamente que pesa. E nós daqui a um bocado vamos ver os jogadores mais utilizados no campeonato, e isso faz no campeonato e ainda na temporada, e isso faz diferença. E depois tem uma este Sporting tem uma característica que não era costume ter, porque este Sporting é uma equipa que acredita até ao fim, e foi este acreditar até ao fim que lhe permitiu obter alguns resultados importantes até ao momento, desta época. Eu lembro que o Porto esteve a vencer em Alvalade até aos 80 e poucos minutos, e o Sporting consegue empatar esse jogo, portanto, já perto dos 90 minutos. Deu-lhes aí... O Sporting foi aí buscar um ponto, não é? Que ia ter zero, e foi buscar aí um ponto nesse empate. Agora com o Benfica também estavam empatados, e o Sporting foi buscar mais dois, porque consegue, aos 92 minutos, marca o golo da vitória. Portanto, é uma equipa que acreditou até ao fim que era possível vencer este jogo. Houve mais um ou dois jogos do campeonato em que o Sporting marca perto ou já depois dos 90 minutos, e com isso consegue garantir um empate ou vitórias. E outro exemplo é o jogo da Taça da Liga com o Porto, em que o Porto, aos 85 minutos, até aos 85 minutos, estava a vencer por 1-0, e o Sporting acaba por ganhar esse jogo. Portanto, é que é uma característica desta equipa que é uma mais-valia, claramente. Os jogos têm 90 minutos ou mais, e, portanto, uma equipa que acredita mais do que as outras, que pode vencer esse jogo ou conseguir um melhor resultado durante esse tempo, está mais perto de vencer, de obter melhores resultados. E, portanto, eu acho que esta característica, que eu julgo que foi implementada, imposta, foi passada para os seus jogadores pelo seu treinador, tem resultado, e é muito graças a essa sua característica que o Sporting, neste momento, lidera com 42 pontos. Eu julgo que o Sporting, não sei, na sua história, não deve ter terminado a primeira volta com tantos pontos muitas vezes. E, portanto, neste momento, o Sporting está a fazer uma época que se pode considerar até histórica. Vamos ver como é que corre agora este jogo na Madeira, com o Marítimo. E depois como é que o Sporting encara o início da segunda volta.
Tu acreditas que isto será então uma corrida a dois até final? Achas que foi o resultado mais positivo para o Futebol Clube do Porto, saído do outro jogo? Ou achas que até outro resultado poderia ser melhor? Achas que o Sporting manter-se 4 pontos à frente, com um calendário muito mais tranquilo, podendo ter, obviamente, mais tempo para preparar os jogos, ter tempo para abordar em especificidade cada adversário, coisa que o Futebol Clube do Porto, com um calendário tão preenchido, muitas vezes só tem tempo para recuperar, jogar, não é? Tu achas que este foi o melhor resultado, ou talvez um empate ou mesmo uma derrota dos Leões abria mais possibilidades ao Futebol Clube do Porto para conquistar o título?
Ora bem, eu acho que há razões que podem justificar a preferência pelos dois resultados. Eu na altura, estava mais inclinado para que o empate fosse melhor, porque permitia que o Porto se aproximasse do primeiro lugar, e o Porto também, com o empate do Benfica, o Porto também aumentava a vantagem para o terceiro lugar. Portanto, ficava mais sozinho no segundo lugar. Reparem, a diferença para o Benfica empatar ou perder é um ponto, sendo que esse ponto que o Porto deixou, acabou por usufruir na luta pelo segundo e terceiro lugar, o Sporting ganhou mais dois com esta vitória. Portanto, eu acho que o empate era mais interessante para o Porto, porque permitia aproximar dois pontos da liderança, e a diferença entre o Benfica ter empatado ou perdido é apenas um ponto. Portanto, mas agora, há outra... Claro que este resultado tem uma vantagem, que é pôr o... nós não nos podemos esquecer que este ano os dois lugares, os dois primeiros lugares dão acesso direto à Liga dos Campeões. E, portanto, o objetivo principal do Porto é ser campeão e é por isso que vai lutar até à última jornada, com estas dificuldades todas que tem, do calendário apertado, com muitas competições ainda a disputar. O Porto está nas meias finais da Taça de Portugal, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões e está no segundo lugar do campeonato. E, portanto, é um campeonato muito... É uma época muito, muito complicada, muito, muito densa, mas o Porto vai lutar até ao fim. Isso não tenho a mínima dúvida, que é o objetivo principal do Porto, é ser campeão nacional. Mas, não podendo ser campeão nacional, ao menos que assegure o segundo lugar. Porque se a parte desportiva não fica atingida, os objetivos desportivos não são atingidos, pelo menos atingem-se objetivos financeiros, o que hoje em dia é algo muito importante e o Porto precisa muito de bons resultados financeiros. Portanto, eu acho que o segundo lugar era melhor em termos de... O empate entre os dois era melhor em termos de luta pelo título. Em termos... Esta vitória do Sporting, pelo menos, garante que isto, que na minha opinião, isto vai ser uma corrida a dois, praticamente, até ao fim. E, portanto, a derrota do Benfica quase que aniquila as hipóteses do Benfica ser campeão nacional. E eu julgo que isto, até ao fim, vai ser uma corrida a dois, mas em que vários clubes vão ter influência nessa corrida, como o Benfica, como o Braga, o Paços Ferreira, o Guimarães, como todas as equipas, não é? Mas eu julgo que isto vai ser agora, até ao final da temporada, vai ser uma corrida a dois. E o Benfica e o Sporting vai continuar a beneficiar de um campeonato, de um calendário menos apertado. O Sporting, neste momento, disputa apenas o Campeonato Nacional, não tem mais nenhuma prova em que esteja envolvido e, portanto, vai ter mais tempo para preparar cada jogo e os seus jogadores vão ter menos minutos nas pernas, portanto, vão estar mais frescos para cada encontro do campeonato. O Porto não. O Porto, obviamente, que tem a motivação de disputar uma Taça de Portugal, a motivação de disputar uma Liga dos Campeões, mas todos esses jogos vão pesar, a certa altura, vão pesar nas pernas dos jogadores. Aliás, nós hoje, na conferência de imprensa de ontem do Sérgio Conceição, ele próprio adiantou, desde já, que ia fazer algumas alterações na equipa que vai defrontar hoje o Belenenses. E, portanto, já está aqui. O calendário já está a ter influência nas opções técnicas, enquanto que o Sporting vai poder usar os seus jogadores conforme quiser, aqueles que achar que no momento estão em melhor forma. O Sérgio Conceição já vai ter que gerir aqui, além da forma, também o momento físico ou a carga física de cada jogador. E analisando aqui um bocadinho agora o que vai ser este jogo com o Belenenses, o Sérgio Conceição falava... Repara, este jogo é um jogo muito complicado para o Porto. Não só porque surge no meio destes jogos, todos que nós já aqui falamos, mas porque vamos defrontar um adversário que tem uma das melhores defesas do campeonato. Um adversário que se sente muito confortável a defender. Não tem grandes problemas em passar 90 minutos atrás da linha da bola, à frente da sua área, a defender o resultado, o 0-0. O que for, é uma equipa aguerrida, e por outro lado, é verdade que é uma equipa que marca poucos golos, tem o pior ataque do campeonato, mas tem a quarta melhor defesa da Primeira Liga, portanto é uma equipa difícil de marcar golos. E por outro lado, temos esse desafio que é ultrapassar as más condições, a má qualidade do relvado do Estádio Nacional. Eu julgo que a Liga não deveria permitir que aquele relvado fosse utilizado. Aquilo parece mesmo um campo de batatas. É muito mais próximo de um campo de batatas do que de um relvado de futebol normal. Quer dizer, uma equipe... Nós tivemos um jogo, julgo que em Barcelos, para a Taça de Portugal, onde choveu o dia todo, choveu o jogo todo, a Potts, a Caters e o relevado manteve-se impecável. Portanto, há condições para os clubes terem, terem relevados que sejam praticáveis, que seja onde se possa praticar o futebol, mesmo debaixo de condições muito difíceis, como as que temos tido, como as que estamos a viver há, há duas, três semanas, e que realmente não para de chover. E se nós olharmos, portanto, o Sérgio Conceição disse que ia fazer alterações para, para este jogo com o Belenenses, precisamente porque era preciso gerir o esforço dos jogadores, que era preciso ter maneiras de ultrapassar este, este adversário suplementar que é o relvado. E nós, se olharmos para os jogadores mais utilizados nesta temporada, temos à frente, temos o Corona, depois temos o Mbemba, o Sérgio Oliveira, o Marega e o Marchesin. E temos, também o Uribe, que a partir de certa altura é um jogador muitíssimo utilizado. E, portanto, eu julgo que o Sérgio Conceição pode fazer aqui uma alteração na defesa, uma alteração no meio-campo e uma alteração no ataque. Vamos ver. Eu julgo que o Mbemba, o Diogo Leite pode ser utilizado ou para dar descanso ao Mbemba ou ao Pepe, embora eu acredito que o Mbemba, pelos minutos que tem feito nesta época, possa precisar mais de descansar, entre aspas. Acredito que o Uribe possa ser poupado no meio-campo. Tem sido um jogador muito importante nos últimos jogos do Porto. Está com um ritmo espetacular, mas se calhar precisa aqui de algum descanso. E então pode entrar o Gruites, que tem jogado também ultimamente e que pode dar uma boa resposta. Ou até o Lume. Pode ser aqui uma oportunidade para o Lume. Acredito que seja o Oliveira jogue, porque teve parado alguns dias com devido à Covid, portanto, teve um descanso, entre aspas, e regressou bem em Barcelos e fez um jogo muito bom com o Rio Ave. E o Porto tem que ganhar este jogo, não é? O Porto não vai a Belém para poupar jogadores, vai a Belém para vencer o jogo, como diz aqui o Sérgio Conceição. Temos de formar o melhor 11 para ir ganhar ao Jamor. Portanto, não vamos lá para descansar o jogador, vamos lá para ganhar. E para ganhar temos que ter os melhores jogadores também, não é? E, portanto, eu acredito que o Sérgio Oliveira vá jogar. O Corona é muito difícil de dizer. O Corona, como eu já disse, é o jogador mais utilizado de todo o campeonato nacional. Atenção, de todas as equipas. Nesta época, o Corona é o jogador mais utilizado. Não é o que tem mais minutos, por pouco, porque o Ricardo Esgaio tem mais minutos do que o Corona, mas o Corona participou em todos os jogos. O Corona participou em 29 jogos e o Ricardo Esgaio em 28. Portanto, por outro lado, o Corona, por um lado, apetece fazê-lo descansar, porque devido a estes momentos todos, a estes minutos todos em que tem sido utilizado. Mas, por outro lado, nós sabemos que o Porto precisa do Corona, quer dizer, muita da criatividade da equipa passa pelo Corona. Ainda por cima, não temos o Otávio, não é? É que se tivéssemos o Otávio, podíamos utilizar ou o Otávio no lugar do Corona, ou podíamos jogar com o Marega mais descaído na direita e na frente o Taremi e o Luís Dias e depois o Otávio lado esquerdo. Portanto, mas esta ausência do Otávio provoca aqui maiores dificuldades nas escolhas de Sérgio Conceição. E, portanto, eu acredito que jogue o Corona e acredito que talvez possa ser poupado o Marega. O Marega também é o quarto jogador com mais minutos na equipa do Futebol Clube do Porto e não fez um grande jogo com o Rio Ave. Portanto, pode-se atravessar aqui algum momento também de algum cansaço e, portanto, pode precisar também de ser poupado. E acredito que pode passar por aí. Portanto, uma alteração na defesa, uma alteração no meio-campo e uma alteração no ataque. Vamos ver se são estas se as alterações são estas que eu digo ou se a Sérgio Conceição entenderá serem outras. Também o próprio Manafá também tinha muitos minutos até certa altura, mas depois, como teve de fora, também perdeu, portanto, ganhou algum descanso, entre aspas. Este podia ser um jogo para o Nanu jogar, por exemplo. É curioso, mas o Zaidu não estava aqui na minha lista, mas é um dos jogadores também mais utilizados pelo Futebol Clube do Porto, e aqui já tendo em conta todas as provas, não só o campeonato, mas todas as provas. O Porto, se olharmos para a época desde que ela começou, todos os clubes portugueses, nos 10 jogadores mais utilizados, o Porto tem 5. Portanto, vejam só o nível competitivo do Futebol Clube do Porto. Tenho o Corona em segundo lugar, o Mbemba em terceiro, o Sérgio Oliveira em quarto e o Zaidu como oitavo jogador mais utilizado. Portanto, o Porto tem 5 jogadores nos 10 mais utilizados por todas as equipas nesta temporada. E um deles é o Zaidu. Portanto, o Zaidu também pode, se calhar pode descansar neste jogo e joga o Manafá do lado esquerdo ou o Sarr, por exemplo. O Porto, se calhar, neste jogo, até pode ser um jogo em que o Porto pode ensaiar uma defesa a 3, para projetar os seus alas. Num jogo em que se possa antever que o Belenenses não vai ser uma equipa super ofensiva, se calhar faz sentido utilizar este esquema de forma a potenciar e a levar mais jogadores para o ataque. Os dois, normalmente, quando um ala sobe, o outro não sobe, mas com 3 centrais, os dois podem subir com algum conforto, de alguma maneira. E, portanto, é dentro desta... E há aqui mais um prisma pelo qual eu queria ver e falar com quem nos ouve sobre os jogadores mais utilizados, que é só apenas 2021. Portanto, apenas janeiro e este início de fevereiro. E nós vemos que, mais uma vez, no top 10 dos jogadores mais utilizados, temos 5 jogadores do Porto. Já não são... A lista não é coincidente. Mas temos, como sempre, Corona é o jogador do Porto mais utilizado em 2021. O segundo jogador do Porto mais utilizado é o Zaidu. Portanto, daí que eu tenha dito que ele possa também necessitar de algum descanso. O terceiro jogador é o Uribe. Portanto, pode ser poupado também este ano. O quarto é o Mbemba. E o quinto é o Taremi. Portanto, o Taremi também tem jogado muito na época toda. Não tem ainda muitos minutos. Mas nas últimas semanas é, de facto, um jogador que é sempre utilizado e é quase sempre utilizado os 90 minutos. Com o Rio Ave saiu mais cedo, um bocado, mas pouco. E portanto, também pode ser, em vez de poupar o Marega, pode-se poupar o Taremi. Vamos ver. Mas o Taremi está num momento muito, muito, muito espetacular. Quer dizer, é um jogador decisivo em todos os capítulos, pelos golos que marca, pela participação que tem nos golos da equipa, os penaltis que sofre, já não sofre alguns jogos, mas ainda neste jogo com o Rio Ave não marcou nenhum golo, mas esteve nos 2 golos. No primeiro, o primeiro remate é do Taremi, o guarda-redes defende e o Luís Dias vai à recarga, e no segundo golo é o Taremi que vai junto à linha lateral, ganha um lance no chão ao Aderlan, ao jogador do Rio Ave, depois corre para a área, aguenta uma carga e faz a assistência para o Evanilson fazer o segundo gol da equipa. Portanto, é um jogador que tem sido decisivo, um jogador que, além de toda a qualidade técnica e de faro de golo, é um portento de luta, de agressividade, de intensidade. Um jogador de equipa que dá tudo o que tem em cada jogo. Portanto, acho que o Porto não pode, nesta altura, não pode abdicar do jogador com estas características e que atravessa este momento. Eu sei que há mais jogos e o campeonato não se decide neste jogo, mas pode-se poupar, mas as poupanças têm que ter algum limite. Portanto, Vamos ver. Acho que foi o Porto mereceu muito passar às meias finais da Taça de Portugal no jogo com o Gil Vicente. E até que aí sim o Taremi marcou um gol, marcou o segundo gol da equipa. O primeiro foi um chapéu lindíssimo do Corona. E estão aqui os dois jogadores, por acaso, aqui o nosso Luís Mesquita sempre em cima do
um grande abraço para ele.
Um grande abraço para ele. Uma passagem justíssima, com o Porto a jogar muito bem, escusava de ter sofrido tanto. E eu, na altura, disse que o Porto criou muitas oportunidades. O Porto podia ter mais, podia ter assegurado a margem de 2 golos muito mais cedo. Ficou mais para o fim. Depois do Porto recebe o Rio Ave, em que volta a fazer um bom jogo também, em que, mais uma vez, desperdiça uma mão cheia de oportunidades, ainda na primeira parte. E, portanto, o Porto já podia ir para o intervalo. É verdade que aos 44 minutos o Luís Dias marcou o golo, o primeiro golo. E o Porto vai para o intervalo a vencer. Mas o Porto podia ir para o intervalo já com o jogo praticamente resolvido. O Porto podia ter ido a ganhar por 2 ou 3-0 para o intervalo e o jogo estaria praticamente resolvido. Um grande jogo do Luís Dias também, com boas oportunidades, a marcar aqui o primeiro golo, imagem espetacular, esta do Dias a marcar o primeiro golo da equipa do Futebol Clube do Porto. Um jogador que também teve Covid, mas que regressou numa grande forma, fez os 90 minutos com o Gil Vicente e agora também fez os 90 minutos com o Rio Ave. Portanto, um jogador com muita, muita garra, muita categoria, com uma velocidade enorme e uma entrega fantástica. Vimos o Luís Dias, já perto dos 90 minutos, a vir evitar um canto contra a sua equipa, portanto, com grande, grande aplicação, grande caráter. Acho que foram os dois melhores jogadores em campo neste jogo com o Rio Ave. Foi o Luís Dias, para mim, em primeiro lugar, e o Taremi. O Sérgio Oliveira também fez um grande jogo, mas eu acho que estes dois merecem um destaque especial. E com esta vitória, o Porto pôde ver o Derby Lisboeta no sofá, sentadinho, à espera daquilo, do resultado desse desafio.
E pensando ainda nessa corrida a dois, tu consegues atribuir favoritismo a algum dos clubes, ao Sporting, Futebol Clube Porto? É complicado.
Não, vamos ver uma coisa. Nós sabemos que o Porto está mais habituado e, portanto, pode ser mais consistente numa corrida a dois, não é? Portanto, porque está habituado a isso. Nos últimos anos tem disputado todos os títulos palmo a palmo com o Benfica. Houve só um ano, que foi o primeiro ano de Jorge Jesus, em que o Porto ficou para trás o primeiro ano de Jorge Jesus no Sporting, em que o Porto ficou para trás um bocado nessa corrida, mas de resto tem sido corridas sempre a dois, Porto-Benfica, Benfica-Porto, e o Porto já partiu de trás e chegou à frente, já esteve à frente e depois acabou atrás. Portanto, o Porto tem aqui, é uma equipa mais calejada, mais experiente e talvez mais consistente. Mas, por outro lado, o Sporting tem estes 4 pontos de avanço sobre o segundo classificado, o que dá algum conforto, não é? E dá alguma confiança, ainda por cima o Sporting, vai ter o tal calendário mais leve, menos denso do que tem o Porto. Tem esta característica de acreditar sempre até ao fim que pode vencer os jogos. Nesta primeira volta derrotou o Benfica, derrotou o Braga, empatou com o Porto. O que é que eu vejo contra o Sporting? Eu vejo esta falta de experiência, de lutar pelo campeonato até ao final. Este ombro a ombro exige personalidade. E não sei se o Sporting tem ou não já essa personalidade. Tem um calendário... Não é o calendário temporal. Tem jogos, tem uma segunda volta talvez mais difícil do que a primeira. Embora isto, com a ausência do público, seja um bocadinho mais relativo. Mas a verdade é que o Sporting tem que ir ao Dragão, tem que ir a Braga, tem que ir à Luz, portanto, tem, em princípio, em condições normais, seria um calendário mais complicado. Hoje em dia, sem o público nas bancadas, essa vantagem ou desvantagem está um bocadinho minimizada. E tem, acho que tem um treinador competente. Acho que este treinador tem a estrelinha de sorte. Eu acho que tem havido esse debate entre a sorte e o azar, e se o Ruben Amorim é um jogador com sorte ou não. Eu acho que o Ruben Amorim, até ao momento, é um treinador com sorte, porque quando as coisas podem correr mal, não correm mal, e quando podem correr bem, correm mesmo bem. Quer dizer, a sorte tem caído sempre para o lado do Sporting, não se pode queixar da sorte em nenhuma altura desta temporada, e a sorte faz parte do jogo. O próprio Ruben Amorim assume que para ganhar é preciso ter sorte. Claro que é. Agora, a sorte tem caído sempre para o lado do Sporting. Por muito mérito que haja, a verdade é que em alguns momentos a sorte apareceu e apareceu para o lado do Sporting. E, portanto, isso é um fator a ter em conta. No futebol como na vida, a sorte é essencial. É essencial. E, portanto, agora, o favorito. Eu acho que a vantagem de 4 pontos compensa a maior experiência do Porto. Portanto, acho que neste momento partem os dois. Vamos deixar acabar a primeira volta, ok? Terminar esta jornada em que o Porto vai ao Estádio Nacional e o Sporting vai à Madeira jogar com o Marítimo. Vamos deixar acabar esta jornada. Se tudo continuar igual, eu acho que partem os dois com o mesmo favoritismo. Acho que os 4 pontos que o Sporting tem de vantagem e que poderiam conferir um certo favoritismo são compensados, por outro lado, pela consistência e pelo hábito que o Porto tem de lutar por todas as competições até ao fim. E, portanto, nós, por acaso, 4 pontos, é engraçado, curiosamente, 4 pontos era a desvantagem que o Porto de Vítor Pereira teve para o Benfica no ano em que depois acabou por ser campeão com a vitória no Dragão, com o gol do Kelvin, aos 92 minutos. O Porto teve durante largas jornadas, mais de 10 jornadas, 4 pontos atrás do... Olha, teve 7 pontos, depois passou para 4, teve 4 pontos muito tempo, e depois o Benfica... Foram... É?
Estás a dizer bem, o Porto teve muito tempo 4 pontos atrás, depois há aquele célebre empate do Estoril, treinado por Marcos Silva, na Luz, exatamente. E aí abre possibilidade ao futebol do Porto depois de passar para a frente.
4 pontos atrás do Benfica, muitas jornadas, até o Benfica, até foi o ano em que o Benfica festejou, venceu na Madeira o Marítimo e festejou como se fosse...
O célebre título do jornal A Bola, depois desse jogo, já há festa de campeão.
Exatamente. E, curiosamente, logo a seguir, o Benfica recebe o Estoril em casa, empata 1-1, permite que o Porto fique a 2 pontos. Na jornada a seguir, o Benfica vem ao Dragão, e, portanto, já com o Porto, com a possibilidade de vencendo, passar para o primeiro lugar. E é isso que acontece. O Porto derrota o Benfica, com o tal gol do Kelvin aos 92 minutos, passa para a frente e depois falta apenas uma jornada em que o Porto tem que ir a Paços Ferreira, julgo eu, vence por 1-0 e, portanto, é campeão nacional. Portanto, o Porto está habituado a estes duelos, digamos assim, e estes ombro a ombro com adversários. Desta vez, em princípio, o adversário será o Sporting e, portanto, eu acho que esta experiência e esta consistência, esta combatividade do Porto compensa a vantagem pontual que o Sporting tem neste momento.
Ainda pensando nesta jornada, tu queres-te pronunciar sobre a despenalização de Palhinha, que acabou mesmo por atuar neste derby lisboeta.
Sim, eu acho que isto aqui é uma grande confusão. Acho que o Sporting, não cometendo nenhuma ilegalidade, acho que mais uma vez pisou a risca daquilo que é eticamente aceitável, aquilo que são os princípios. Acho que o Sporting fez um manguito, desculpa lá, fez um manguito aos princípios e ultrapassou. Porque, reparem, há regulamentos, não é? No futebol, a Liga tem os seus regulamentos, que foram aprovados pelo Sporting. O Sporting não votou contra estes regulamentos, que dizem que naturalmente um jogador ao quinto amarelo é suspenso por um jogo. Se houver um cartão vermelho, o jogador vai ser suspenso por um jogo ou dois, depende da gravidade da falta, ou mais, mas pronto. Pelo menos um jogo é aplicado e há esse castigo. Pode haver aqui um caso de revisão desse cartão amarelo, se o árbitro disser que não viu a jogada, quer dizer, que mostrou o cartão amarelo, mas foi um lance que ele não conseguiu ver não conseguiu ver na totalidade, na sua globalidade, e pelo seu feeling, pareceu que era para amarelo e mostrou. Se o árbitro depois prestar declarações à Comissão de Disciplina da Federação, disser que eu errei, mas errei porque não vi o lance todo, é possível haver despenalização do jogador. Quando o árbitro diz apenas que errou, acho que isso não serve para anular o cartão amarelo, porque o que interessa é a sensação, é a decisão que o árbitro tomou na altura, tendo pleno conhecimento, plena vista sobre o lance. Portanto, o árbitro viu a jogada da falta sobre o Palhinha, da falta do Palhinha sobre o jogador do Boa Vista, analisou, foi disciplinarmente mal essa jogada. Mas, quer dizer, mas cartões amarelos mal mostrados, nós vemos todos os jogos, todas as jornadas. Portanto, agora não queria exagerar, mas quer dizer, há pelo menos uma boa meia dúzia, pronto, para não ser muito exagerado, de cartões que todas as jornadas são mal mostrados. E nem por isso se pode recorrer de todos esses cartões, porque os árbitros têm que decidir na altura, naquele momento, e o que decidem, em princípio, está decidido. Se não for um erro técnico, ou se for um lance que o árbitro decidiu sem ver, o lance está decidido. Ora bem, o Sporting... Não, desligou-se destas regras, não quis saber das regras. O Sporting neste momento acha-se capaz de tudo, como está à frente do campeonato, é uma equipa, é um clube arrogante, um clube prepotente, acha que pode tudo. Então resolveu abrir aqui recorrer a um artifício legal. O Sporting não está dentro da lei, atenção, o Sporting não agiu fora da lei. Agora, acho que foi para além daquilo que é eticamente aceitável e para além daquilo que são os regulamentos do futebol. O Sporting abriu aqui um precedente, mas o Sporting abriu aqui um precedente com a ajuda do Tribunal Arbitral do Desporto e com a ajuda do Tribunal Central Administrativo do Sul. Porque foi preciso uma atuação conjunta, extraordinária, destes três órgãos, destas três instituições, para que a eficácia da suspensão do Palhinha fosse posta em causa para este jogo com o Benfica. Portanto, foi preciso que o Sporting recorresse ao TAD. Não com base nos regulamentos, atenção, o Sporting não recorre com base nos regulamentos, mas alegando uma inconstitucionalidade porque o Palhinha não foi ouvido neste processo. Ora bem, o processo não obriga a que o Palhinha seja ouvido. Portanto, as regras foram cumpridas, os regulamentos foram cumpridos por parte do Conselho de Disciplina. Acontece é que o Sporting diz que esta não audição do jogador viola um princípio constitucional de que toda a gente tem direito à defesa, e é verdade que existe esse princípio constitucional, mas que no caso do futebol, os regulamentos não prevêem que quando há um cartão amarelo mostrado pelo árbitro, que o árbitro assume que viu toda a jogada, não é necessário ouvir o jogador, porque o jogador não... Nada que o jogador possa dizer tem influência na decisão ou do árbitro ou do Conselho de Disciplina. Portanto, o Conselho de Disciplina baseia-se no relatório do árbitro e de forma suplementar em declarações posteriores do árbitro. Portanto, o jogador não é para aqui chamado para nada. Mas pronto, o Sporting inventou, digamos assim, este recurso por inconstitucionalidade. Requerendo, ao mesmo tempo, a medida, um procedimento cautelar para que a decisão do Conselho de Disciplina fosse suspensa. Para isso, contou com a colaboração do TAD, que quer dizer, como o TAD não tem competência para decidir sobre procedimentos cautelares. Então, enviou para o Tribunal Central Administrativo do Sul a decisão sobre, sobre esta providência cautelar. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. O Sporting recorre para o TAD. O TAD, de uma forma surpreendentemente rápida, envia este processo para o Tribunal Administrativo do Sul. E reparem que o recurso é enviado às 5 da manhã, portanto, às 5 da manhã de sábado, portanto, quer dizer, o TAD anda a trabalhar muito e anda a trabalhar bem, quer dizer, estas reuniões do TAD e estes acordos do TAD, estas decisões do TAD tomadas às 5 da manhã, quer dizer, trabalhar até às 5 da manhã, não é para qualquer um. Viva esta dedicação, este esforço do TAD em trabalhar até altas horas da noite para dar seguimento a uma queixa do Sporting, que depois, reparem, o Tribunal Central Administrativo recebe este recurso na segunda de manhã, portanto, não vai recebê-lo, acho que às 5 da manhã de sábado, não está lá ninguém para o receber, no Tribunal Central Administrativo do Sul. Depois é domingo e, portanto, recebe este requerimento na segunda-feira de manhã e no próprio dia, poucas horas depois de ter recebido essa coisa, decide que o Sporting tem... Ou melhor, não decide que o Sporting tem razão. Decide que este processo tem que parar e, portanto, a eficácia da suspensão aplicada, da decisão aplicada pelo Conselho de Disciplina, tem que estar suspensa. E, portanto, quer dizer, tivemos aqui uma coisa nunca vista, que foi os tribunais trabalharem ao fim de semana, trabalharem, decidirem em poucas horas. E, portanto, está aberto aqui... O problema é que está aberto aqui um precedente. Esse é que é o problema. Aqui ninguém atuou de forma ilegal. O Sporting violou princípios éticos, porque aprovou um regulamento que depois agora não cumpre, porque vai recorrer deles, digamos assim, não é? Mas o TAD e o Tribunal Central Administrativo do Sul cumpriram a lei. Agora, está aberto aqui um precedente, quer dizer, qualquer clube que ache que o seu jogador que levou o quinto amarelo de forma justa ou injusta pode recorrer para o TAD alegando que o seu jogador não foi ouvido. E o TAD agora está na obrigação de enviar esse recurso de forma rápida e célere para o Tribunal Administrativo, que por seu lado também está obrigado, seja lá o Tribunal do Sul, do Norte ou do Centro ou das Ilhas, está obrigado também a tomar uma decisão em tempo útil, porque foi esta atuação que tivemos para este caso. Portanto, agora a lei tem que ser igual para todos. O tratamento que a lei dá a cada instituição, a cada pessoa, tem de ser equitativo, tem de ser igual. E, portanto, a partir de agora, um clube pode recorrer desse quinto amarelo se lhe der jeito, não é? Pode não dar jeito. Porque o quinto amarelo até pode ser um jogo sem interesse e pronto, e depois o jogador pode ter mais quatro, uma série de quatro, até ver o próximo amarelo, para o próximo até ser suspenso novamente. Agora, o quinto amarelo num jogo importante, o clube recorre dessa decisão, porque o Conselho de Disciplina não vai ouvir o jogador, porque os regulamentos não dizem que ele precisa de ser ouvido. O clube pode alegar inconstitucionalidade desta decisão, recorre para o TAD, pede uma providência cautelar. Como o TAD não pode decretar providências cautelares, manda para o Tribunal Central Administrativo, de onde for, e o Tribunal Central Administrativo está obrigado a rapidamente, celeremente, aceitar essa providência cautelar e decretar que o caso está suspenso. É assim que foi assim que o Palhinha não jogou, que o Palhinha pôde jogar, aliás. E agora, depois do Tribunal Administrativo decretar a suspensão, ter aceito a providência cautelar, agora o TAD é que vai se pronunciar se realmente o quinto amarelo se mantém, se não se mantém. Portanto, e só aí é que vamos ter a decisão final sobre se o quinto, sobre se o cartão deve ou não ser aplicado ao Palhinha. Portanto, está aqui aberto um imbróglio, porque acima de tudo está aberto aqui um precedente. Quer dizer, melhor, se o TAD mantiver a decisão do Conselho de Disciplina, esta fuga, digamos assim, este buraco pode ser tapado. Pronto, quer dizer, é verdade que o Palhinha, o Sporting beneficiou de o Palhinha poder jogar, mas, quer dizer, mas se o TAD decidir que o jogador não tem que ser ouvido, isso faz regra para o futuro e, portanto, os clubes também depois não... Mas a verdade é que, imagina que o TAD até dá razão ao Sporting. Portanto, está em causa todo o edifício regulamentar da disciplina do futebol português. E, portanto, podemos ter aqui um caso complicado, tudo porque o Sporting acha-se superior aos outros e acha que as regras não se aplicam a ele de igual modo que se aplicam aos outros e preferiu quebrar aqui os seus princípios éticos e morais para obter um proveito momentâneo com a utilização de um jogador que, em princípio, o Sporting não poderia ter utilizado no jogo com o Benfica.
Outro assunto que temos que falar hoje é também a substituição de Rui Barros e a entrada de Folha como treinador principal no Futebol Clube Porto B. Era uma situação que te estava a preocupar, o momento do Futebol Clube Porto B, um momento complicado, e agora temos mesmo substituição de treinador.
Sim, eu acho que o Porto fez bem em proceder a esta alteração, porque vai, de alguma maneira, vem clarificar e vem simplificar o caminho futuro. Quer dizer, nesta altura já não se sabia bem se era o treinador que tinha culpa nos resultados ou se eram os resultados que estavam a prejudicar o trabalho do treinador. Quer dizer, se calhar é as duas coisas, não é? As respostas não são assim muito, não são assim tão simples. A verdade é que, como eu disse, o Porto tem sido muito inconsistente, o Porto B nesta temporada tem sido muito inconsistente, muitos altos e baixos. Acho que não tem havido um bom trabalho por parte do Rui Barros, que eu respeito muito, como ex-jogador do nosso clube, um jogador que está na nossa história, porque contribuiu para as grandes vitórias do nosso clube. Mas eu acho que não tem feito, esta temporada não estava a correr bem. E não estava a correr bem, porque eu acho por culpa própria, culpa do trabalho efetuado pelo treinador e pelos jogadores, por toda a equipa técnica, obviamente, mas também porque estava a ser claramente prejudicado pelas arbitragens. Ainda neste jogo com o Varzim, o Porto foi mais uma vez prejudicado, com pelo menos daquele no penalti, que não é assinalado, em que o jogador do Varzim há um pontapé no jogador do Porto dentro da área, sem a bola por perto, quer dizer, não vai disputar a bola e por acaso acerta no jogador do Porto, não. A bola está à frente do jogador do Porto e o jogador do Varzim vem por trás e enfia um pontapé, como nós costumamos dizer no nosso, quando jogamos futebol, um biqueiro, foi um biqueiro, não, no jogador do Porto. E os árbitros fazem vista grossa a um lance destes e deixaram passar impunemente, nem penalti, nem cartões, nem nada. Portanto, eu acho que para haver aqui uma limpeza da cabeça dos jogadores, para funcionar como um restart, digamos assim, um começar de novo, acho que o Porto fez bem em proceder a esta alteração técnica. Agradecer ao Rui Barros o trabalho que tem feito, que fez. O Folha é um treinador com experiência, de júniores, de equipa B, já treinou esta equipa noutras temporadas, venceu competições internacionais com a equipa B, nomeadamente a Premier League International Cup, venceu por duas vezes, não foi só uma vez, venceu por duas vezes, e portanto é um treinador que pode trazer aqui ideias novas, que pode arejar as cabeças dos jogadores, e quem sabe com esta nova mentalidade também se possa dar a volta à cabeça dos árbitros e que eles realmente comecem a apitar os jogos do Porto com maior concentração e com menor tendência para errar sempre para o mesmo lado, que normalmente tem sido o lado do Futebol Clube do Porto.
Chegamos talvez ao segmento Tente Não Rir. Braga cumpre esta jornada jogo de castigo à porta fechada.
Não, realmente isto é extraordinário, como é que ao que o futebol português chega. O Benfica e o Braga têm uma série de castigos para jogarem à porta fechada ou para jogarem fora do seu estádio, e que têm vindo a ser sucessivamente, os clubes têm sucessivamente conseguido adiar esses castigos, até já foram alguns deles, já foram despenalizados desses castigos, mas quer dizer, agora que é para cumprir um desses castigos, que era um jogo à porta fechada, o Braga tinha que cumprir um jogo à porta fechada devido a um desses castigos, esse castigo vai ser aplicado numa altura em que os clubes já jogam à porta fechada. Quer dizer, a eficácia do castigo é zero. Portanto, só pode ser de rir depois de tanto tempo para aplicar este castigo de um jogo à porta fechada. O castigo vai ser efetivamente cumprido numa altura em que os clubes jogam à porta fechada. Eu acho que só pode ser para rir, porque não há muito mais que se possa dizer sobre este caso.
Antes de sairmos, eu pedi ao Luigi, que está na produção deste programa, para...
É mais um momento cómico.
Ah, estás a falar do...
Ah, não era esse, desculpa.
eu por acaso ia pedir ao Luigi que colocasse no ar algumas mensagens dos nossos espectadores e ouvintes, que ainda não fomos ao nosso público,
vamos a ela,
aos
vamos
nossos
a ela.
Espectadores, de lembrar também para subscreverem os nossos canais YouTube, o nosso canal YouTube Portal dos Dragões, e tornarem-se também apoiantes desta causa, o Portal dos Dragões. Diz-nos a Conceição Gouveia no nosso Facebook: boa tarde, meu querido amigo, beijinhos. Beijinhos, Conceição. A nossa Amélia Vilela, olá, bom dia. Bom dia ao senhor José Fernando Rio, beijinhos.
Um beijinho para a Amélia também. E tire lá o senhor, porque senão faz mais velho do que eu sou.
Fátima Ferreira. Sou de campeões e com muita garra e um grupo fantástico. É que se consegue tantas vitórias? É força, verdade. Campeões. Helena Menezes. Boa tarde, David e José Fernando Rio. Beijinhos.
Olá, Helena. Beijinho.
Não falha um programa. Manuel Alves. Se perder este próximo jogo contra o Vitória Futebol Clube... eu creio que é Vitória Sport Clube, é o Vitória de Guimarães,
exatamente.
É Sport Clube. O Vitória Futebol Clube é o Vitória de Setúbal.
Exatamente.
Cai
o título,
sim.
O título.
Sem o título, fica sem o título. Para eles, basta ver uma coisa: o Vitória tem 29 pontos, com mais 3 ao Farense, que é o jogo que tem em atraso. Faz 32. E com estes 3 frente ao Benfas,
ultrapassa
faz 35. E o Benfica fica com 33. LOL, Vitória Sport Clube, 35, Benfica 33. Daqui a uns dias. Portanto, aqui está.
Vamos ver. É possível.
A fazer já uma... Exatamente. Já está a fazer essa contabilidade dessa forma, porque o Vitória tem um jogo em atraso, o Vitória de Guimarães, digamos assim, tem um jogo em atraso. Se vencer o Benfica na Luz e se vencer o jogo que tem em atraso, passa o Benfica. Alex Silva, que acham o Porto hoje num 4-4-2 ou num 4-3-3? O Porto, no fundo, acaba por... Começa num 4-4-2 ou num 4-2-4, até, digamos assim, a atacar, e muitas vezes na resposta ao próprio jogo mete mais um médio para equilibrar, não é? Talvez
Porto,
até vá
desde utiliza...
o 4-2 ou 4-3-3.
Sim, o Porto, a cada jogo, utiliza os dois sistemas consoante o momento de cada jogo. Acho que essa é uma das grandes vantagens deste Porto, e uma das grandes vitórias de Sérgio Conceição é conseguir que a equipa realmente faça esta mutação de um sistema para o outro de forma muito, muito natural, que as pessoas quase nem se apercebem, mas que tem uma influência enorme, enorme no andamento do jogo, e que obviamente que tem contribuído para as vitórias do Porto. Eu acho que hoje pode haver uma outra alteração, que é o Porto jogar com 3 centrais, não é? E depois com os dois laterais a subir muito, 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 a dar verticalidade e profundidade ao jogo lateral, e depois com os dois alas, em princípio, a darem mais jogo interior. Vamos ver o que é que o Sérgio Conceição acha, que é o que interessa.
Exato. João Valente, boa tarde, David Guimarães e Fernando Rio. Abraço. Logo vamos ter um jogo difícil é uma vergonha, com dois estádios em Lisboa, não se admite jogar no Jamor. Que
é verdade.
Do João Valente. Ana Margarida Cezabo, a bisneta do Josef Cezabo, grande figura da história do Futebol Clube do Porto. Bom dia, Dragões. Eu também era da opinião que um empate seria mais vantajoso para o Porto. Visto que foi uma vitória para o Sporting, temos que tentar ganhar todos os jogos. No entanto, temos um calendário muito preenchido até o primeiro jogo contra a Juventus. Vamos ficar com um plantel muito cansado, mas a nossa garra vai superar todos os obstáculos. Força, campeões!
É isso mesmo.
Confiança da nossa Ana Margarida de Sábado.
Bem, e faz uma boa leitura da situação.
Sem dúvida, sem dúvida. O Porto vai com certeza acusar esse, quer dizer, vai ter que gerir muitíssimo bem, já falámos disso hoje aqui, esse desgaste físico. Tem Sérgio Conceição que empreender uma gestão de recursos humanos, tem que fazer uma rotatividade muito bem pensada e gerida.
Aqui o nosso amigo Mestre Pereira pensa que vamos jogar para a Taça de Portugal, primeira eliminatória, para a Taça da Liga.
Lá está, aqui...
Um grande abraço para o Virgílio. Ele mudava a equipa toda.
Falando nessa rotação, exatamente, está aqui a mensagem do Virgílio. Hoje é dia de rotação. Por exemplo, Leite, Sar, Nanu, Carraça, Lume, Baró, Fábio Vieira, Anderson, Evanilson, Tony Martínez. Há jogadores suficientes para a nossa equipe e a tal rotação. Abraços de Colónia do vosso amigo Virgílio. Nosso Virgílio.
Um grande abraço.
De Colónia para o nosso fórum. José Carlos Vasconcelos Oliveira, agora é que vamos ter que lutar no limite. Cumprimentos a todos. Abraço de Gaia e força Porto, vence por nós. Amélia Vilela novamente, porque será que o Sporting passa por cima de toda a ética? Neste caso, vamos todos recorrer quanto às más decisões. Aqui, a acompanhar o teu raciocínio.
Tem razão, Amélia. Este Sporting não é um Sporting muito escrupuloso, digamos assim. Este Sporting, o Dr. Varandas tem-se revelado uma boa figura. Para não dizer mais.
Jorge Nelson, o nosso ouvinte da Maia, creio que agora não me engano. Jorge Nelson da Maia. Boa tarde, família portista. Gostaria de saber a posição do Fernando Rio sobre o nosso marketing em tempo de pandemia. Pois acho que podiam ter mais iniciativas, que podiam contribuir mais para a rentabilidade do clube.
Não é fácil. O Jorge Nelson, um abraço para ele. O trabalho da equipa de marketing é muito, muito difícil nesta altura. E eu tenho acompanhado o trabalho. Acho que hoje resume-se praticamente apenas às redes sociais e ao online. E acho que aí o trabalho possível acho que tem sido bem feito. Eu acho que o marketing do Porto está bem entregue. Acho que a equipa toda faz um bom trabalho. É claro que se poderia sempre fazer mais qualquer coisa, mas é muito difícil, porque as pessoas estão em casa, estão fechadas em casa. E, portanto, a única via que existe é o online. E, portanto, é possível fazer trabalho. Eu acho que está a ser feito esse trabalho, mas é muito complicado. É muito complicado fazer.
Carlos Alberto Magalhães, logo vamos ter um BSA diferente daquele contra o SLB. E foram muito mansinhos aqui.
Até aí corre por aí um resumo do histórico do treinador Petit nos jogos contra o Benfica, não só ao serviço de Bolonenses, como ao serviço de outras equipas, e realmente é uma coisa aterradora. São coincidências, claro, ninguém está a pôr em causa a honorabilidade do Petit. Mas a verdade
falas
é que
até mesmo da postura no banco, não é?
É, não, falo realmente dos resultados que acontecem. Eu por acaso não tenho aqui esses dados, mas eu já vi esses dados. O Petit, imagina, foram 12 jogos, 12 derrotas, 40 golos sofridos e 0 marcados. São assim coisas. É um currículo totalmente absurdo. Acho que não deve haver um treinador com um currículo sequer parecido com este que o Petit tem nos jogos com o Benfica. Mas eu acho que é vida, é uma coincidência, mas nada mais do que isso. Quer dizer, acho que ninguém faz, acho que um treinador, acima de tudo, um treinador não faz de propósito para perder os seus jogos, nem para ser goleado. Mas a verdade é que o currículo, o percurso do Petit como treinador contra o Benfica é muito pobre, muito pobrezinho, muito pobrezinho.
E para despedir também, mais um momento, tento não rir, com...
Eu não tenho nada a dizer sobre isto. Eu apenas deixo, queria terminar com este apontamento humorístico, porque realmente acho que foi uma coisa... Foi engraçada a forma como tudo aconteceu, a naturalidade com que o apresentador do programa coloca a questão ao Rui Pedro Brás. Acho que é espetacular. E da primeira vez aquilo nem sequer foi... Não foi pensado, quer dizer, aquilo é de alguém que nem sequer liga muito a futebol, e por isso é que é engraçado ver que, quando as coisas surgem com naturalidade, é que dá também para averiguar da veracidade das mesmas, quer dizer, e portanto acho que foi um episódio muito giro que nos fez rir a todos os esportistas, e portanto nada melhor do que terminar hoje o programa com um bom momento de humor. Não é comentário.
E mais do que o problema de Rui Pedro Brás assumir que tem um clube, é mesmo dizer que não tem clube nenhum, não
é? Claro. Não. É ridículo, é?
Comentários
toda a gente sabe que ele é do Benfica, toda a gente sabe que ele defende o Benfica nos programas em que participa, toda a gente sabe que ele, que a pele de comentador independente, quer dizer, não lhe fica bem, não corresponde à realidade. E, portanto, é toda uma situação ridícula que foi exposta de forma ingênua e natural por alguém que até que o conhece bem, mas que não liga nada a futebol e que nem estava a ver, se calhar, aquilo em que se estava a meter. Portanto, acho que foi um momento muito, muito engraçado.
No entanto, como se afirmou, adepto da Juventus, também é uma forma de poder torcer contra o Futebol Clube do Porto nesta pré-eliminatória da Champions League.
Eu não sei se podemos pôr as imagens ou não, acho que não podemos pôr a...
Creio que o áudio.
Rui, bem-vindo, é um gosto receber-te. Eu acho que nunca nos cruzámos no ar, pois não?
Nunca, não. Acho que em antena é a primeira vez.
É a primeira vez depois de tantos anos. É. Sim, para vocês não sabem em casa, mas até estudamos juntos, já fomos colegas e tudo, de mestrado. Ora bem, hoje, Rui Pedro, tu estarás cá, obviamente, para falar de futebol e, obviamente, para falar do derby Sporting Benfica. Como é que está para ti, um benfiquista das quatro costados, este campeonato, este ano, não é?
Olha, Nuno, isso é uma informação que
muitas vezes
circula em relação à minha cor clubística e que
não é do Benfica.
Eu como profissional, como tu sabes,
não tem cor.
Sou das Juventus, digamos.
Assim, ai, que maravilha.
É espetacular, é desses momentos mais bonitos para a televisão
portuguesa. Olha o desgosto nesse olhar, olha o desgosto nesse olhar.
Vê-se que o Nuno Heró está ali, não está a ver bem essas coisas. Não me digas que tu não és do Benfica, ele até a certa altura até se questiona, mas tu não és do Benfica. Olha, esse olhar como quem diga, ora bem, este tipo é do Benfica, o Benfica está aqui um bocado atrasado, a época não está a correr bem, como é que ele vai reagir a esta má época? Mas não era nada disso, o bar do Rui Pedro Brás já ia.
E quando o Rui Pedro Brás diz que é da Juventus, ele parte-se a rir.
Acho que foi um grande momento. Um grande momento de humor, mas também serve para nós analisarmos a hipocrisia de alguns comentadores pseudo-independentes. Atenção que o Rui Pedro Brás não é o único. Há vários comentadores pseudo-independentes e que depois veem as coisas muito, muito avermelhadas, mas realmente foi delicioso assistir a este momento. De grande verdade.
Zé Fernando Rio, despedimos em beleza, com mais um momento de Tente Não Rir. Hoje tivemos dois momentos de Tente Não Rir no programa. Nós estamos de volta para a semana. Muito obrigado por ter estado connosco mais uma vez.
Obrigado eu. Um grande abraço para ti, David, para o Luís Mesquita e para todos aqueles que nos acompanham sempre neste programa.
Nós então ficamos por aqui. O comentário de José Fernando Rio volta para a semana, próxima quinta-feira ao meio-dia, e eu e o Luís, a quem mando um grande abraço, esteve na produção deste programa, estamos de volta mais logo às 19 horas para acompanhar o jogo então BSAD Futebol Clube do Porto, uma parceria Porto Canal e FC Porto TV. Portanto, já nos vamos voltar a ver. Beijinhos e abraços e até já.